Audiobook Grátis apresenta, ou, N. O Dia de Finados. Que curioso e inexgotável panorama da indiferença humana. Acordo cedo, tomo um pouco de calé com leite lendo os jornais, que todos falam da tristeza geral, da saudade, de lágrimas e de tochas. Atochado dessa literatura inconsciente e banal, feita de focinhadas aos velhos números de anos anteriores, visto um fraque preto, tomo um ar alegre e vou percorrer os cemitérios. Haverá passeio mais filosófico do que essa peregrinação entre as lumbas de parentes alheios. Os temperamentos grandemente sensíveis são na vida as vítimas dessa hiperacuidade de emoção. A sensibilidade refinada corresponde quase sempre uma semi-revolta contra a banalidade apagada das sensações do vulgar. Eu estou convencido de que sou imensamente sensível. Nada mais triste para mim que um piquenique do High-Life ou um baile carnavalesco, duas coisas imensamente gostadas. Tanto dos petecenic como desses bailes denominados lorobodós, venho febril, nervoso, amargo, com uma tristeza que se abeira do cemitério e do sutédio diante da irremediável sandice humana. Li em compensação, de volta de um enterro, de uma visita de pêsames ou de um breve passeio pelo cemitério, sinto uma alegria salanica, a vontade de cantar e dançar o vem cá, mulata. E dizer com provocação chulas aos lancelantes, e por quê? Porque eu sou mau? Oh! Não! Porque a indiferença dos que deviam sofrer não corresponde nunca ao grau de piedade consoladora que lhes reserva o meu coração. Uma alegria de despeito, é um espalhafato nascido da desilusão, é um escândalo que se abebera e que envenena e se anima da observação amarga. A civilização impõe a supressão do pranto. A selvageria esbale todas as possibilidades de um sentimento digno. A sociedade é estupidamente egoísta, feita de classes que pendem mais para o máximo da civilização, outras para o homem primitivo. E tantos são os casos de dor fingida que cu desconfio sempre, não compreendo mais. Com uma grande vontade de rir. Por isso, logo de manhã, de lac preto, vou visilar os cemitérios. Estão sempre cheios, advecão, que encontro a porta, faz questão da enchente, dando notas aos reporters. Cada cemitério corresponde a uma certa classe. O jovial cemitério de Catumbi é bem dos ricos moradores do Adô Clube Tijuca. O Caju é vulgar, é mixto como a cidade nova e as ruas centrais, tem imensamente de tudo. Os dois outros das ordens cheiram a S. Cristóvão e a um Aptodate. Positivista, nefelibata e elegante, o de S. é o gozo esses camaradões educadores. Logo à porta, onde há algumas pilherias lúgubres, tais como um insulso reverter e ad tocuntum, as corujas de Palas Atenai, atiram-nos, do alto das grades um olho sabedor. Lintra-se. A direção, se por um elogiozinho na imprensa, é amabilíssima, então, por aqui. Há quanto tempo? Já viu como está isso limpo? Fizemos o possível para preparar tudo. Há porém atrás da direção um homem de sobrecasaca e lace triste. Lispere, exclama o administrador, vou apresentar-lhe o representante do Barão de Souto, que ornamentou muito bem o sarcófago da família. Ah! Meus parabéns, se vê. Es? Permite, eu mostro. E todo de flores naturais e tem candelabros de bronze. Verde com acetilene. Que acetilene? As velas com o vento fazem mal eleito. Espero que vê. S. Não se esqueça de mim. De lac preto e chapéu na cabeça, porque já ninguém tira o chapéu no cemitério quando vai pela aléia principal, vou conduzido pelo representante do barão. E vejo os túmulos, e vejo os vivos. Oh! O estranho espetáculo, a calma sinistra de moças aparando as velas por cima das lápides brancas os velhos sepuleiros com raminhos de manjericão guardados apenas por criados. Em alguns lumulos de família, há famílias que conversam e eu não esquecerei nunca que uma vez encontrei, em Catumbi, uma senhora reclamada à entrada do túmulo, numa cadeira de balanço, lendo com interesse os fantoches de M. Diabo. De vez em quando um riso, uma corrida, são as crianças que brincam de tempo será, cá as senhoras que vicram de colpé, cobertas de crepe, cheirando a violeta há cavalheiros de sobrecasaca e witregletes carregando com gravidade uma corbeira e há conhecidos que se encontram, trocam aperios de mão por entre os túmulos, enquanto à beira da artéria principal, o povo miúdo, a gente baixa, sentada no chão, come frutas e doces, discutindo coisas ou lamentando-se. O homem do sepulcro do barão mostra-me o aparelho do acetilene dentro do túmulo que encerra os antepassados do Brandi. Solto, como se me mostrasse uma tela celebre, dá-me o seu cartão, e corre outra vez à administração, e eu, de fraque preto, começo a passear e a ver os epitáfios. Os epitáfios foram, pelo menos na Grécia, de uma sugestiva delicadeza. Os poetas da antologia deixaram nos epigramas funerários de uma gentileza encantadora, e os romanos, nas inscrições, posto que mais graves, criaram um epitáfio que faz pensar. Já nesse tempo nem todos os falecidos tinham epitáfios porque até na morte é fatal a desigualdade, mas há nos que chegaram à nossa época, escritos para crianças, homens, mulheres ou animais, tanta poesia, tanta melancolia que SC fica a amar esses mortos remotos. Assim de uma criança se diz, brinquei toda a minha vida, fui amada de toda a gente, tinha os cabelos loiros soltos nas espaduas. Assim morto o negociante ufana-se do seu crédito, um correeiro diz que ama a caca, e as dançarinas belas asseguram aos pósteros a sua lindeza, dizendo-se filhas das musas. O epitáfio não evoluiu muito. E talvez mais lolo e mais reclamista apenas. As honras pregam-se às lapides, e há sempre poetas, filósofos e gente sem juízo para mandar gravar no mármore opiniões, sentenças e crenças e a passageira saudade, que só assim dura um pouco mais. Entre o correeiro Vitalis, dizendo-se autor do próprio epitáfio, e o epitáfio de Fabrício no Père Lachaise, há tempos dado à publicidade. Aqui jaz conhecido negociante parisiense, a sua inconsolável vinva continua com o mesmo ramo de negócio onde Smith já conhecido de impressos, aqui jaz John Smith, que se suicidou com o revolver sistema Colt, a melhor marca para os desesperados ou do Belton também notado pelos reporteiros de extravagâncias, debaixo desta pedra repousará um dia James Bolton que presentemente dirige na 5. Avenida N. 127, a bem conhecida Casa de Cabedais e Utensílios. Para sapateiros há apenas a notar o predomínio dos instintos práticos sobre a vaidade ou hipocrisia. Nas mansões dos mortos brasileiros não há ainda lanta ousádia, como não há a beleza dos epitáfios gregos. Há sentimentais, poéticos, informativos. O amor conjugal corre parelha com os diminutivos, os nomes gravam-se entre adjetivos latais. Mas o lastimável é que nem depois da morte, nem na pretensa paz dos túmulos, o homem escapa à convenção do seu meio, à sociedade, à vida social, e arrosta, e carrega, euro todos os anos toma parte e todos os dias mostra uma lapide em que o exagero, seu ridículo, e as vaidades humanas se intensivam. Os epitalios. Mais que capítulo entre o assustador e o altamente pilhérico se poderia escrever apenas com esses dizeres de mármore. Eles são assustadores pelo que fazem pensar. Quantas pedras há com esses dizeres, aqui jaz José Antônio Pereira e Inhaixo para dizer quem pôs a pedra, amor conjugal. Quantas dessas senhoras não estão casadas outra vez? Não é possível ler uma dessas confissões sem o desejo de conhecer o confessado. Há outros, porém, menos preocupados. Põe o nome do defunto e embaixo, orai por ele. Quer dizer, tratem vocês disso se tiverem tempo porque nós francamente são melhores, entretanto, do que os egoístas, tão egoístas que além nas pedras deixam pedidos. Aqui jaz marocas anjo feliz no céu para o pedido cínico, pede a Deus pelos que te quiseram bem. E os biográficos sempre em monumentos importantes com horrendos anjos a tocar trombetas ou a depositar grinaldas? Aqui jaz de, fulana de tal, filha do conselheiro Gicrano e esposa do doutor Beltrano, médico, advogado, oficial da Ordem da Rosa, ex-deputado pela ex-província de quilogramas os religiosos, os que afirmam a sua crença para além da sepultura e colocam legendas positivistas ou frases espíritas à porta da campa naturalmente quente no mês de novembro. E os poéticos? Que tristeza! Deus do céu! A morte inspira particularmente os vales euros que não o são. Os semilerios estão cheios de poesias. Rau filosófico, que te importam os ossos meus o tu que me estás lendo enquanto fores vivendo ri do mundo e tome a Deus. Efan ri do mundo e teme a Deus. Ó! Oh. La rechelocaú. E isso mesmo. Riamos tristemente dessa grande feira de vaidade e vamos ver mais adiante como morreu Alice, como um lírio ainda em botão desfolhado pelo vento assim morreu Alice, ao som de um triste lamento. Muito bem. foi um falecimento delicado e harmônico, assim uma espécie das conferencias da exposição. Pobre Alice! Mas qual o morto que a poesia tumular não compara a Ilores? Na vida tudo são flores, porque mesmo com a saudade a vida é melhor que a morte. Todos os túmulos têm a marca dos de cá, a marca que é um pedido, descanse em paz. Paz à sua alma. Roga a Deus pelos teus. O que significa, não nos aborreças mais. Tica descansado. Se realmente estás no céu ajudando-nos cá na terra. Sim, definamos a situação. Nada de contusões. Se os mortos governam cada vez mais os vivos, os mortos estão muito mais seguros onde estão. E de certo nada mais sincero do que este epitáfio de uma esposa e de uma filha ao esposo e pai morto. Esposo e pai, foste tão bom e justo que só para prantear a tua morte queremos viver muito. Oh! Enganou-se positivamente aquele grande poeta espiritualista que escreveu, Borne don sanaturi, infini don ses vox lomion di tombe que se solviente desse ox, não. Não se lembra absolutamente. Caído, o seu maior desejo é ficar cá e deixar o céu no mais completo abandono. Todos nós queremos ficar e viver. Viver. Sim, viver muito. Da visita aos cemitérios resala sempre nestes dias fixos, o triunfo de viver. Nesse verbo está toda a alegria humana, todo o segredo das sociedades que se constituíram, todo o horror dos sentimentos egoísticos, toda a indiferença da tabuletagem choraminga. Nos dias de finados, os mortos aparecem à vida de novo para aumentar a renda das companhias de bondes, dos floristas, dos vendedores ambulantes, para aumentar o sentimento salvador da espécie. E gravemente, lendo epitáfios, eu não falho as grandes recepções anuais, à espera do dia em que hei de carregar uma pedra com uma tolice memorável por cima, para não falhar ao costume que é a força, à tradição que é a energia e ao mascaramento do egoísmo que é a vida e todos fazem e constituem a sociedade. Mesmo porque, vendo epitáfios, eu sinto um grande frio e um grande medo quando passo por entre as tumbas, sem nome, esquecidas, anônimas, esticando apenas para a gente um número que é como um apelo de grilheta do esquecimento ao prazer de continuar a afirmar pelo menos num epitáfio a passagem por cima da terra.